Olá, olá pessoal, está começando agora o Enegrecer. O Enegrecer é uma série de entrevistas dentro do espaço aqui do Museológicas Podcast que irá repercutir e abrir espaço para a pesquisa Enegrecendo Currículos, que investiga e analisa as relações raciais nos cursos de medicina das universidades públicas de Pernambuco e propõe conteúdos pedagógicos antirracistas que possam subsidiar a formação médica. Coordenado pela doutora Ana Cláudia Rodrigues, antropóloga e professora da UFPE, a pesquisa está sendo desenvolvida pelo AIE, Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e tem financiamento da FACEP por meio do edital Solano Trindade de Estudos Étnico-Raciais. O episódio de hoje está começando, mas antes disso vamos nos apresentar aqui para você, ouvinte. Eu sou Felipe Bernardo, estudante de Ciências Sociais da UFPE e integrante da equipe da pesquisa. Nós vamos estar juntos aqui discutindo temas pertinentes e recebendo convidados ao longo desse projeto. No episódio de hoje, nós vamos receber aqui Milena Lopes, recém-formada em Medicina na Universidade de Pernambuco, no campus do Recife, e Lucas Vieira, que é estudante de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, também do campus do Recife. E nós vamos conversar aqui sobre um tema importante, que é a vivência de estudantes negros nos cursos de Medicina. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre essa sua trajetória de estudos até o ingresso no curso de Medicina. Podem ficar à vontade.
Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Vieira, sou aluno do 8º período de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Gosto de agradecer o convite da professora Ana Cláudia, agradecer a Catarina, Felipe, Wesley, e vamos juntos aqui construir esse debate.
Olá, pessoal. Meu nome é Milena. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está aqui também, a Catarina, Felipe, Wesley, ao convite desse projeto tão importante, né, para as mudanças no mundo acadêmico. Eu sou Milena, como eu disse, sou médica recém-formada pela Universidade de Pernambuco, sou mãe também de duas meninas e... é isso, vamos conversar hoje sobre esse assunto importante.
Então, para a gente dar aí esse pontapé inicial, né, eu queria que vocês falassem assim um pouco sobre esse processo, né, de ingresso de vocês no curso de Medicina. Como que foi para vocês? De onde que surgiu esse interesse em cursar Medicina?
Então, para mim, sempre houve uma construção, né, de que eu queria ser... médica desde pequena. Eu acho que em algum momento eu falei isso foi muito fomentado pela minha família, até por entender, né, esse lugar social que traz status e, de certa forma, um aconchego para um pai preto, né? Ver, minha filha vai ser médica. Massa, já traz uma segurança para ele que eu vou ser alguém, né? Então, cresci nessa expectativa. E aí, no ensino médio, comecei a ficar bastante aflita, questionando muito se eu ia conseguir ingressar num curso como esse, e acabei prestando vestibular para biomedicina, por entender que era um caminho que com certeza eu conseguiria já entrar e ter aquela vivência de terceiranista que todo mundo sonha, né? De raspar a sobrancelha, passei no vestibular. Então, entrei em biomedicina, fiz um curso do ano lá na UFPE. Gostava, mas entendia que meu lugar não era ali ainda. Então, saí do curso, entrei no cursinho, fiz um ano de cursinho e entrei em arquitetura, porque comecei a perceber que a lógica médica era uma lógica muito branca, me senti muito, como eu posso dizer, me senti ameaçada de entrar e viver em muita solidão. Eu sou uma pessoa chamada do coletivo, né? Então, todo mundo também sempre falava muito, véi, você é muito das artes, da criatividade, do coletivo, vai pra arquitetura. Enfim, fiz 6 meses de arquitetura, não curti e decidi que ia fazer medicina mesmo, ia entrar e ver o que era, e se fosse demais, ia sair. E aí nem contei aos meus pais, porque eles não tinham mais condição de bancar o cursinho, então resolvi estudar por conta própria. E aí saí do cursinho, pedi para a galera que já me conhecia do cursinho para ficar fazendo as provas do cursinho, fiz as provas e consegui passar nesse mesmo ano. Acho que também pela expectativa de ter estudado pouco, a minha expectativa era de não passar, então fiz a prova bem mais tranquila. e consegui entrar. E aí entrei no curso, né? Mas foi todo esse esforço e todo esse desgaste mental, né, comigo mesma, para entender que eu posso estar nesse lugar, que eu poderia cursar esse curso e tá tudo bem.
E para tu, Lucas, como que foi esse processo de começar assim na medicina?
Então, sou um jovem que foi criado na periferia de Goiânia. Então, desde criança, assim, o sonho sempre foi ser jogador de futebol. Ser um Neymar, um Ronaldinho Gaúcho, alguma coisa assim. E com o tempo, eu fui percebendo que eu teria que estudar. Minha mãe, desde os 12 anos, desde a adolescência, teve que trabalhar para se sustentar. Sempre sustentou a gente, já limpou muito o chão de médico, inclusive. E nisso, teve, por parte de pai, o meu avô, ele era barbeiro, sempre cortava cabelo dos médicos, dos engenheiros da cidade dele, no interior do Tocantins. E ele sempre quis que os filhos dele seguissem o caminho desse pessoal para quem ele prestava serviço. Aí, desde pequeno, essa vivência de sempre ser orientado a estudar, meus tios, em um momento, me abordaram e falaram assim, ah, como é que tá seu inglês? Ah, mais ou menos. Ah, você quer fazer um curso de inglês? A gente paga pra você. Eu falei assim, ah, tudo bem, pode ser. Aí nisso, a minha tia me abordou e falou assim, ah, e a universidade? O que, é que você vai fazer? Eu não tinha muita certeza. Eu falei assim, ah, medicina. Ela falou assim, tá bom, vou pagar um cursinho pra você estudar e você vai estudar. Eu falei assim, tá bom. Aí nisso, com o apoio dos meus tios, eu tive o privilégio de poder ficar a dedicação exclusiva ao estudo e com isso acabei conseguindo passar depois de um ano de cursinho.
Que bom, né? Vocês falaram aí um pouco da trajetória de vocês, como que foi esse início como pessoas negras de se estudar medicina nas universidades. E aí, entrando numa questão aqui um pouco mais objetiva, né, os cursos de medicina, eles são marcados aí pelo domínio de uma branquitude, né, e pelo baixo índice de pessoas negras dentro desse espaço. E aí, então, para vocês, como que é ser um corpo negro dentro desse espaço?
Assim, um pouco complexo. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender a nossa posição. Por exemplo, para mim, que sou um filho das políticas públicas, como Bolsa Família e a Lei de Cotas, às vezes eu me sinto um impostor dentro daquele ambiente. Mesmo que 50% das pessoas que estão ali são parecidas comigo, semelhantes, mas é um pouco confusa a percepção de estar ali. Às vezes você acha que, ah, passei? Será que eu não passei? Deixa eu ver a lista de chamada. Meu nome tá aqui mesmo? Tá. Ah, no segundo período? Ah, ainda tá. No terceiro? Tá. Ah, no quarto? Ainda. Ah, então realmente é verdade. Eu passei. Eu vou ser médico. Essa questão de eu vou ser médico demora pra cair a ficha, principalmente.
Você se desacredita durante o processo.
Isso. Você não acredita que você é digno de estar ali no meio daquele pessoal. Principalmente na Federal, dentro do HC, tem os corredores. E nesses corredores tem as fotos de turmas que já formaram. E nessas turmas, você não vê pessoas semelhantes a você. Dentro do hospital, quem são as pessoas semelhantes a você? São os prestadores de serviço, como os faxineiros, pessoal da enfermagem, fisioterapia e os pacientes. O corpo preto é um instrumento de estudo dentro da medicina.
Eu acho que já fui bastante contemplada por Lucas. Azul, é isso mesmo. A sensação para mim é muito semelhante. É um ambiente muito hostil, né? Eu tive essa mesma sensação quando eu vi meu nome no listão. Na verdade, eu não consegui nem ficar feliz. A história toda é que eu nunca... Tem a tradição, né, de raspar a sobrancelha quando passa no vestibular. Eu não consegui raspar em nenhum momento da minha vida. Porque eu sempre achei que, não, mas alguma coisa deu errada. Vão ver que a minha prova não foi isso e vão me tirar daqui. É melhor não me animar demais. E essa sensação persiste, infelizmente, até o fim, porque realmente é difícil se enxergar nesse espaço, né? Então, para mim, a experiência de ser uma mulher negra na universidade de medicina é de muita solidão, muita... um ambiente hostil mesmo, assim, porque existe esse movimento de só se enxergar enquanto objeto, sabe? E não enquanto parte construtora desse estudo, desse desenvolvimento, né?
A gente vê que é um ambiente que historicamente não foi feito pra gente. E algumas coisas que acontecem com a gente que eu meio que apropriei. Que eu costumo dizer que eu sou enfermeiro com amor. Porque quando a gente chega nesses ambientes, a gente nunca vai ser o médico. Nunca vai ser estudante de medicina.
Isso.
A gente sempre acaba virando estudante de enfermagem ou enfermeiro. E é uma profissão muito digna. Se não fosse enfermagem, não existiria saúde. Por exemplo, quando a gente vai comprar o jaleco, você escuta, ah, você é de qual curso? Aí a pessoa fala todos, menos medicina. Você chega lá, mesmo pessoas são colegas suas, estudantes também. Ah, você pode fazer isso daqui pra mim? Você, não, mas eu também sou estudante igual você. Não é porque eu sou dessa cor que eu sou o que você queira que eu seja.
O corpo negro é sempre inferiorizado
isso,
dentro
sempre,
desse espaço.
Sempre, sempre.
Exatamente. E é como o Lucas trouxe, né? Não é que a enfermagem e as outras profissões da saúde sejam menos importantes do que a medicina, mas é a questão do status mesmo, de como não conseguem enxergar a gente dentro de uma profissão do status da medicina, né? E é até hoje, eu sou médica, estou prestando serviço aí em diversas emergências e sempre a primeira impressão é que eu sou enfermeira. Ah, mas que hora chega o médico? Que hora chega a médica? Então, no caso, tem que ter estou. Todo esse exercício, né, de estar, inclusive, politizando as pessoas de que eu posso estar ali também. Eu acho que eu também mudei já um pouco a forma como eu acolho esses questionamentos, sabe? Até porque inúmeras vezes são pessoas pretas que estão me questionando ali, sabe? A maioria das pessoas para quem eu presto serviço são pessoas negras, porque eu presto serviço no SUS e presto serviço numa rede privada, que é uma rede privada mais popular, vamos dizer assim, né? De convênio. Então, é 100%, assim, 99% dos meus pacientes são pacientes negros, mas essa pergunta, ela não tem fim, ela é realmente se arrasta.
Vocês trouxeram aí essa questão da experiência de vocês, de como que vocês se veem como negro dentro do espaço da universidade, né? E aí eu acho que uma pergunta importante para a gente fazer aqui é como vocês avaliam a forma que a universidade lida com esses corpos negros dentro desse espaço? A universidade está preparada para receber essas pessoas? Como que é essa relação?
Eu meio que vejo a universidade como uma dualidade. Existe a universidade de pessoas e a universidade de instituição. Mesmo com a presença da lei de cotas, o curso médico ele ainda guarda resquícios, características do que ele já foi no passado, um curso exclusivo das elites e principalmente da elite branca. A gente tem algumas exceções de médicos pretos e pretas que entraram para a história, como Juliano Moreira, o psiquiatra. E isso acaba por ser meio que um combustível pra gente, de incentivo. Mas assim, a universidade, dentro do curso médico, a gente acaba vendo que o curso existe a medicina para quem é feita e quem faz. Infelizmente, a gente vê que o corpo preto, dentro do curso médico, ele é um instrumento de estudo. Basta observar dentro dos corredores do hospital, por exemplo, no Hospital da Restauração. Esse período agora, eu tive o estágio na sala vermelha, na disciplina de trauma. E quando eu cheguei lá pela primeira vez, foi uma experiência muito traumatizante. Eu imaginei ali no meio daquele corredor, olhando para os lados, vendo vários corpos pretos, na sua grande maioria, amontoados, sem nenhuma dignidade, e um sentimento de um navio negreiro. Fiquei imaginando, deve ser mais ou menos essa a experiência de quem passava meses atravessando o Oceano Atlântico ali. E muitos corpos ali vão ficar muito tempo, porque é uma situação muito crítica de saúde deles. E ficar vendo pacientes em situação de vulnerabilidade, como eles estão, amontoados, sem nenhuma dignidade, é algo chocante pra gente. E a gente vê que são pessoas como a gente, semelhantes. Muitos ali são jovens, pretos e pardos, como eu, e que muitas vezes estão ali porque sofreram um acidente, foram pro mundo da criminalidade, porque não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Eu costumo comparar essa questão de oportunidade e fazer uma analogia com Ayrton Senna. Ayrton Senna só foi o Ayrton Senna porque ele teve oportunidade para ser Ayrton Senna. Falou assim, pai, quero um kart. O pai dele, tudo bem, pega esse kart. Se ele não tivesse tido essa oportunidade, ele não teria desenvolvido o potencial dele. Então a gente precisa, dentro do curso médico, e antes mesmo no ensino médio, ensino fundamental, garantir que os jovens possam ter a sua potencialidade desenvolvida.
Então, quando tu fez essa pergunta, eu me lembrei também de um episódio que dialoga com a pergunta anterior, né? Que é uma vez uma colega de classe minha, que era muito, muito, muito próxima, chegou assim na sala, ai meu Deus, eu não aguento mais, só porque eu tô andando de jaleco no corredor, o povo acha que eu já sou médica e fica me perguntando coisa, lá, lá, lá. E aí eu lembro muito que isso me chocou, né? Porque nunca houve essa pergunta, esse momento de acharem que eu sou a médica. Muito menos porque eu tô de jaleco. E como esse debate é raso nas estruturas, assim, das pessoas que constituem a universidade, né? Então, assim, acabava que eu tinha consciência racial, eu e tinha mais uns dois colegas negros que já não tinham tanto essa consciência, até por um instinto protetivo mesmo. E aí ficava muito difícil dividir com os colegas as dores, a solidão, a violência. E, pelo contrário, acaba que a fala das pessoas, né, que estão ali dividindo o dia a dia comigo, são violentas, me violentam, né? E muitas vezes pessoas com quem eu divido o meu almoço, que eu divido momentos que são sagrados para mim, e tá fomentando essa estrutura que continua a dizer que meu lugar não é aqui, né? E, além disso, tem o arcabouço do corpo dos professores, enfim, coordenadores, diretores, que também são pessoas brancas, que também, na sua maioria, né, que também não estão querendo pautar, querendo entender a dinâmica de ser uma pessoa negra dentro da academia, né? Dentro da faculdade de medicina. Então fica muito difícil levar esses questionamentos e ser escutada, ao invés de ser taxada, né? Em vários momentos, assim, que eu levantava questionamentos, que eu levantava críticas sobre algum tipo de fala, algum tipo de abordagem, algum tipo de cuidado, que acabava violentando pessoas negras, eu me sentia muito no arquétipo, né, daquela mulher negra, barraqueira, que levanta o dedo, que fala alto, que só sabe criticar, que só sabe reclamar, quando, na verdade, eu não sou essa pessoa, né, mas pra minha turma inteira, até hoje eu sou, tá, até hoje todo mundo acha que eu sou aquela pessoa militante, pistoleira, que você não pode falar nada, que eu vou começar a criticar. Então, é bem difícil carregar sozinha, né, essa estrutura. E fora isso, tem a própria estrutura da universidade física mesmo, né? Que não comporta a vivência de pessoas negras, né? A maioria dos meus colegas que não tinham o privilégio de classe que eu tive, né? Eu vim morar com minha avó porque meus pais moravam longe. Então, eu tinha como trazer comida de casa, eu tinha como voltar para casa para almoçar. E muitos amigos não tinham. Muitos colegas, não de turma, mas da faculdade como um todo, acaba que a gente se junta, né? Nesse se juntar, tinham pessoas de diversos períodos e, entre elas, pessoas que não tinham condição de estar fazendo esse transporte, de voltar para casa e vir de novo para a universidade, de estar trazendo comida, de bancar a comida da universidade. A UPE não tem restaurante universitário, que é um absurdo, assim. Se você for para o local que vende comida, para o público da medicina, que é dentro do hospital, é caríssimo o almoço, assim. Você não almoça por menos de 15 reais. Você não almoça. Um lanche é caro, tudo é caro. Então, assim, falta muito, 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 muito para a estrutura da universidade caber a gente por inteiro, né? Sem estar violentando a gente o tempo todo. Então, eu diria que está muito despreparada a universidade, tanto dentro desse arcabouço, assim, né, estrutural mesmo, como também as pessoas que ingressam, né, quem coordena, quem cuida.
Recentemente, o nosso hospital, durante o internato, a gente costuma ter as refeições, por exemplo, o almoço oferecido pelo hospital que a gente está tendo prática. Só que recentemente, a EBSER, que é a empresa que está gerindo os hospitais federais, decidiu que não vai fornecer alimentação para os estudantes de internato, por exemplo. Então, a gente tem bastante alunos em situação de vulnerabilidade que fica, por exemplo, como é que eles vão se alimentar? São estágios que a gente, teoricamente, a gente chega, por exemplo, de 7 e sai meio dia, ok. Só que na prática não acontece isso. Na prática, muitas vezes tem estágios que a gente chega 5 ou 6 da manhã e sai 7 horas da noite. E com isso a gente fica sem alimentação.
Ainda nesse contexto, né, vocês falaram um pouco de como vocês avaliam o papel da universidade, de como vocês se veem nesses espaços, eu queria que vocês trouxessem aí a visão de vocês a respeito de como que vocês veem esses desafios, né? O que é que vocês enfrentam para permanecer dentro desses espaços e como que vocês lidam com a questão mental de ter que estar nesse espaço não se identificando com isso.
Então, eu acho que para mim o principal desafio é a solidão, e ela vai se transformando e tomando várias características durante o curso, né? Porque a minha experiência me trouxe isso, de que eu entrei com a síndrome, quer dizer, entrei e saí com a síndrome do impostor, né? Mas entrei com ele assim, coladinho comigo. E aí, durante a trajetória, fui fazendo vínculos afetivos com pessoas que foram me ajudando a me sustentar ali, entender que eu posso, sempre nesse esforço de me destacar, de ser vista, de ser a melhor, porque só assim eu vou ser validada de alguma forma, sabe? Até que eu conheci o Negrex, né? Que é um coletivo que eu faço parte e que me trouxe um acolhimento assim fundamental para minha permanência dentro da universidade, e uma permanência assim consciente de mim, de quem eu sou, né? Porque o que acaba é que muitas pessoas eu consegui formar vínculos, mas na hora que o perrengue aperta, você fica só, né? Eu lembro muito de um episódio que a gente até, acho que já trouxe para vocês fora do podcast, que durante o meu internato eu estava numa vivência no hospital rodando cirurgia, e enfim, eram 30 estudantes dentro de uma enfermaria, a enfermaria do SUS, né? Ou seja, pacientes pretos pós-cirurgiados ou esperando o processo de cirurgia, né? E aí foi num boom do Covid, e aí várias pessoas sintomáticas indo fazer as visitas dentro das enfermarias, e as pessoas ficavam em silêncio, não diziam que estavam sintomáticas, porque não queriam ter que repor aquele dia de trabalho. Mas no off, né, dentro do estar, todo mundo, eita, tô gripado, tô tossindo, não sei o quê, mas não vou visitar minha avó tá doente, não vou visitar meu tio. Então, a responsabilidade que essas pessoas têm fora desse cuidado com as pessoas negras, quando se pensa, se fossem pacientes brancos ali, eu duvido muito que as pessoas estivessem expondo eles a esse risco, sabe? E aquilo foi me consumindo, até que eu abri a boca e falei várias coisas, e levei para o grupo, e levei para a rede social, e isso tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. E na hora, assim, um monte de gente me mandou no privado do WhatsApp, né? Poxa, amiga, arrasaste, é isso mesmo, é muito errado, lá, lá, lá. Mas na hora de se expor e colocar o rosto, ninguém faz, sou eu que faço, sabe? E a minha trajetória foi muito marcada por isso. Em vários momentos, em várias falas que eu pautava, as pessoas vinham por trás e dizia, ah, amiga, você arrasou, você tá certíssima, é isso mesmo, tem que lutar. Mas na hora de assumir a luta, quem sempre assumia era eu. Então, para mim, o maior desafio era assumir a demanda e o prejuízo, né, que a universidade coloca de não conseguir acolher a gente sozinha, mas a culpa não é minha, né? Acaba que a culpa é de toda uma rede que não consegue entender os atravessamentos de um racismo estrutural, de um racismo institucional, que façam com que a minha trajetória ali seja equânime com os dos meus colegas, né? E é isso que, para mim, foi um dos maiores desafios, assim, né? Fora o que Lucas trouxe também, né? Que é esse ver, assistir iguais a mim, pessoas que poderiam ser, sei lá, minha tia ali, poderia ser meu irmão ali, vivendo um adoecimento sem nenhuma dignidade, porque isso a gente vê em diversos hospitais, não é só no trauma, né? Que é o mais traumatizante de fato, porque normalmente são pacientes vítimas de violência, de acidentes, então são realmente traumas. Mas mesmo em enfermarias com adoecimentos mais lentos, existe essa perda de dignidade, né? E aí também assistir isso e fazer parte disso e não conseguir mudar isso gera um sofrimento muito grande, porque sozinha eu não conseguia mudar muita coisa. Eu queria fazer diferente, queria ser diferente, mas eu não tinha estrutura emocional, estrutura física para fazer diferente. E aí me culpar, enfim, né? Muita terapia, muita, muita terapia para me sustentar. E sempre que a grana apertava, a prioridade era a terapia, porque realmente foi essencial para conseguir concluir o curso, assim.
É, como a Milena disse, assim, a questão da saúde mental, o que mais me afeta dentro do curso médico é a objetificação do corpo negro. São ver pessoas, meus colegas, preceptores, tratando os pacientes como meros objetos. Algo que está ali tratando doenças e não tratando pessoas. E, além disso, tem toda a questão financeira, porque a gente teve políticas de inclusão, políticas de acesso, só que cadê as políticas de permanência? Tudo bem, colocamos os jovens negros e negras lá dentro, mas como é que a gente vai manter eles? Não pensaram nisso, não fizeram, é algo bem falho. E, para mim, o que mais pesa mesmo é a questão da falta de representatividade. É andar nos corredores e só ver fotos de pessoas brancas formadas. Até os meus 20 anos, até entrar na faculdade, eu só tinha sido atendido por um médico preto uma única vez, e era um médico do Mais Médicos. Então, para mim, essa falta de representatividade é algo que me choca até hoje. Durante o curso, eu tentei promover o debate dentro do ambiente acadêmico sobre a objetificação dos corpos negros. Era um cine-debate sobre o filme M8. É um filme que o jovem está ali e percebe que nas aulas de anatomia são todos cadáveres negros. Aí eu fiz esse debate. Eu falei assim, vou chamar um professor negro ou negra para participar do debate com a gente. E quando eu parei assim para pensar quem eu vou chamar, não consegui pensar em ninguém. Eu perguntei para os meus colegas, ninguém. Aí eu mandei no grupo da turma. Aí fala assim, tem um professor. Aí o outro, tem uma professora. Aí, praticamente em 4 anos de curso, num grupo de 70 alunos, só conseguimos chegar em 2 nomes de professores pretos e pretas para poder participar. Então a gente vê que, principalmente no corpo docente, falta representatividade.
Um dos objetivos, né, da pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né, do qual esse podcast é um produto, é analisar como as relações raciais ela vem sendo abordada, né, nos cursos de medicina. E aí, dentro desse contexto, falando um pouco sobre o processo de formação de vocês, como vocês veem essa questão de conteúdos étnico-raciais durante a formação? Vocês tiveram acesso a alguma disciplina, algum material que abordaram essas questões?
Então, teoricamente existe um eixo humanístico dentro do arcabouço, assim, né, do que é que a gente precisa pagar de conteúdo. Existe o conteúdo humanístico. E dentro desse eixo existiram momentos em que isso eram pautados, né? A UPE estrutura a formação de uma forma que a gente vai pagando por módulos e cada módulo a gente vê um aspecto da saúde. Por exemplo, saúde da mulher, saúde da criança, saúde... cirurgia, clínica médica. Então, acabava que o eixo humanístico estava sempre em diálogo com esse conteúdo científico, vamos dizer assim. Não é nem científico, esse conteúdo prático. E aí, porque científico, né? O eixo humanístico também é. E isso é uma grande falha, inclusive. E aí, acaba que sempre tinha... Um ponto que traziam, assim, que podia ter um atravessamento e um recorte racial, mas dependia muito da turma trazer esse recorte. Se tivesse alguém ali que quisesse debater mais sobre isso e trazer o ponto racial, realmente surgia. Normalmente essa pessoa, na minha turma era eu, né? Mas raramente tinham professores ativos que traziam a problemática, né? Eu tive a sorte de, quando rodei ginecologia obstetrícia, por exemplo, um dos coordenadores do eixo humanístico, ele era uma pessoa atenta, né? Queria pelo menos promover uma mudança. Então ele sempre trazia a saúde da mulher negra e as suas... O que é que tem de diferente, né, na abordagem com a mulher negra? O que é que precisa ser feito diferente? Mas, assim, de cara, eu acho que é um dos poucos momentos que eu acho que a gente teve que debater isso, de fato, como tema de aula, sabe? E a gente teve também, me lembrei agora, através de uma professora que é uma mulher negra, né, que para mim sempre foi esse lugar de representatividade que o Lucas... pautou, realmente é muito raro, mas existe uma pessoa aqui na UPR, uma professora que é médica de família, maravilhosa, que é uma mulher negra, e que sempre trazia isso. Então, as aulas que ela teve com a gente, o contato que ela teve com a gente, ela sempre trazia também os atravessamentos raciais, né? Mas, assim, que eu me recorde, era bem isso mesmo. Só no movimento pessoal, coletivo da turma, de querer debater, e muito raramente pincelado, assim, como realmente tema de aula, né? Mas uma outra coisa que eu acho importante, que tem a ver com tua pergunta, é que esse conteúdo que é colocado pra gente, né, como a parte da ciência que a gente tem que aprender, ele é um conteúdo totalmente embranquecido, totalmente ocidentalizado, totalmente pautado a partir de corpos brancos. Então, por exemplo, na aula de dermatologia, você não vê como é que é o adoecimento numa pele negra. Você só aprende o adoecimento numa pele branca. Quando é bizarro isso, porque
vocês são todas brancas.
Todas. E é muito bizarro, porque você vê isso na aula teórica, e quando você vai para a prática, no ambulatório, é todo mundo negro. Porque a gente está dentro de uma formação que depende do SUS, uma formação pública. Então, é todo mundo negro, e é chocante. Assim, não é só para mim, não. Isso é uma coisa que os colegas brancos conseguiam perceber, a dificuldade de entender a aula teórica com a aula prática, esse diálogo, sabe?
Então, a gente já consegue identificar uma falha no processo de formação da universidade, né? Porque enquanto vocês têm um conteúdo que é exemplificado com pessoas brancas, mas na prática o atendimento, quando chega lá, são pessoas negras. Então tem essa diferença.
Exatamente. E outro ponto, assim, que eu também acho importante, é a ausência de trazer os saberes originários também, sabe? E de legitimar eles como ciência também. Eu tive uma vivência no meu internato opcional, que foi em Garanhuns, que foi com a população quilombola. E é incrível como existe tanto saber, tanta ciência, tanta coisa que dialoga com a ciência branca, inclusive, né? Que são só outros nomes, outros termos, mas que quando a população traz como uma forma de cuidado, é deslegitimado, é tirado como se a pessoa fosse ignorante, burra, sabe? Quando as pessoas trazem chás no processo de cura, no processo de cuidado, trazem banhos, defumação. Isso tudo, na verdade, é deslegitimado, né? A medicina tem muitas coisas boas, medicina ocidental, né? Mas ela também vem para tomar o protagonismo para si, né? Como se realmente só dela desse para sair os cuidados e a cura. Realmente ela não consegue acolher outros cuidados, que às vezes é o que tem como possível para outras pessoas, né? Às vezes a galera não tem grana de estar pagando ali o anti-hipertensivo ou o remédio para diabetes, mas sabe que chá tal ajuda a diminuir a glicemia. Enfim, são saberes que não se tem vontade, a partir da academia não tem vontade de buscar mais a fundo e de legitimar como ciência, porque também traz autonomia, né? E essa é uma forma também de roubar a autonomia da população, enfim, todo esse arranjo que é enorme, que é institucional, estrutural. É
um processo.
É um processo muito gigantesco, assim, mas a medicina é mais uma arma, né? Dessa política genocida.
Geralmente a abordagem dessa temática pela parte docente se limita a falar quais são as doenças mais prevalentes, mais incidentes na população negra, uma ou outra alteração genética que costuma estar vinculada a essa população, e isso. Se você quer ver alguma coisa a mais, você tem que ir atrás. Eu lembro que na minha turma, nos trabalhos, eu sempre busco colocar figuras negras. Na disciplina de ginecologia, eu coloquei uma gestante negra, uma figura que é muito comum no curso, que a gente vê um corte de uma gestante mostrando como que é o feto dentro da barriga, como ele fica posicionado dependendo da semana de gestação. Eu lembro que na aula, quando eu mostrei isso, a professora interrompeu a apresentação e falou que nunca tinha visto uma figura de uma gestante negra. Eu falei assim, como assim? Como Milena falou, 90% das pacientes que a gente aborda dentro do hospital são negras. Como que você nunca viu uma figura? E se você nunca viu, por que não proporcionar os seus alunos verem? Muito provavelmente eles também não nunca viram. E em outras disciplinas a gente sempre tentou abordar, por exemplo, saúde da população carcerária, que coincidentemente ou não, também é negra. A saúde da população feminina negra, dos jovens negros. Então, quando a gente quer ver essa temática, muitas vezes a gente tem que ir atrás, e não só para a gente, tentar levar para a nossa turma, porque é quem a gente vai ver e quem a gente vai atender durante a nossa prática profissional. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com isso.
Para a gente finalizar, né? Eu sei que a conversa está boa, a gente poderia se estender aqui um pouco mais, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre como as pessoas, né, os estudantes e, enfim, as pessoas formadas em medicina, essas pessoas, esses corpos negros, se organizam dentro desse campo, né? Eu sei aqui que Milena já comentou sobre o Negrex, mas para quem não conhece, o que é o Negrex, como funciona? Existem alguns outros movimentos também, então queria que vocês falassem um pouco disso e da experiência de vocês a partir desses espaços.
Então, né, o Negrex, respondendo assim bem diretamente a você, é um coletivo de estudantes e de médicos já formados também negros. É um coletivo nacional, mas que tem as suas sedes regionais, né? É um coletivo que eu faço parte, eu acho que desde o meu quarto período, ou quinto, da universidade, e que, como eu trouxe aqui, né, fez toda a diferença para a minha permanência de forma política, de forma ativa na graduação, né? Ele é um coletivo que funciona mais de uma forma orgânica mesmo. A ideia é a gente se juntar para dar conta dessa solidão e para dar conta dessa violência. Então, é mais uma rede de apoio para a gente estar pautando estratégias e instrumentos para a gente permanecer e tentar ir reconstruindo essa universidade, né? E dialoga muito com o projeto de vocês também. Porque é isso, a gente criou uma extensão que hoje já não existe mais, mas que a gente encabeçou muito a partir do Negrex, que era a saúde da população carcerária, que era a vida delas, a saúde da população carcerária feminina aqui de Pernambuco. A gente conseguiu atuar durante um ano, assim, foi muito importante. Essa ideia surgiu a partir do encontro do Negrex, não foi construído só por pessoas negras e do Negrex, mas ela surgiu a partir desses encontros, sabe? A partir da nossa inquietação. Então, eu acho que o Negrex vem muito como uma forma da gente organizar esses nossos encontros, porque o cansaço também rouba isso da gente. A faculdade de medicina é uma faculdade extremamente cansativa. Então, assim, quando você chega em casa, você só quer basicamente dormir, enfim, absorver qualquer coisa de forma inativa. Então, muitas vezes a gente deixa passar esses sentimentos, deixa passar essa solidão, deixa passar reflexões. E aí foi a forma que a gente encontrou de se organizar, meio que pelo menos uma vez no mês, para estar trazendo as demandas daquele mês e entender como a gente pode agir sobre elas, sabe? E aí, a partir do Negrex regional, assim, ele surgiu lá no encontro do Rio de Janeiro, no encontro dos estudantes da DENEM, que são estudantes de medicina nacional também, né? E aí surgiu o Negrex. E aí ele foi se expandindo. Hoje o Negrex está em quase todos os estados do Brasil. Já houveram 3 encontros nacionais. O primeiro foi aqui em Pernambuco, que a gente sediou, foi na Universidade Católica. Inclusive, eu fiz parte, participei muito ativamente da construção desse encontro. Foi muito massa ver pessoas de vários estados, muitos médicos já formados, e eu acho que trouxe todo um gás para a gente ver essa representatividade também. Pessoas médicas já formadas, atuando, enfim, atuando da forma que a gente cria a expectativa de ser, sabe? Então a gente começa a acreditar que é possível. E aí teve o segundo encontro, que foi na Bahia, e o terceiro, que foi agora, no Rio de Janeiro, esse ano, em 2023. E é um coletivo extremamente aberto, assim, né? Quem quiser chegar junto, tem nas redes sociais, tanto o Instagram das regionais, mas como o Instagram do nacional também. Então é só mandar um oi lá no direct e dizer, tô querendo conhecer mais, como é que tá. Por conta da pandemia, houve um certo distanciamento das pessoas, uma dificuldade de se encontrar presencialmente, mas a gente tá sempre ativo nas redes, assim, principalmente pelo WhatsApp, sabe? Quando acontece alguma coisa com alguém, alguém sempre posta e a gente dá aquele apoio, a gente tenta ajudar aquela pessoa a superar isso, pensar formas que a gente pode, né?
Uma rede de acolhimento, né?
Isso, uma rede de acolhimento e uma rede de trabalho também, né? É uma forma como a gente pode, por exemplo, judicializar algumas coisas que precisam dessa organização. A gente precisa sair da teoria também para a prática e usar dos nossos direitos, né? Mas sozinho a gente não consegue. Aí o Negrex acaba sendo essa rede que empurra a gente aí para seguir, né, as críticas, as problemáticas. E aí também tem o ILUMA, né, que é o Instituto Luiza Marim, que foi... partiu também a partir de pessoas do Negrex que também traziam suas inquietações mais associadas à permanência dos estudantes na universidade. E aí esse instituto surgiu na ideia de ajudar para que as pessoas negras não só ingressem na universidade, mas que consigam permanecer de forma digna, né? Então, a ideia é uma arrecadação coletiva que a gente faz para distribuir de uma forma, da forma possível, uma estrutura mesmo, me fugiu a palavra agora, mas é isso, é uma forma de instrumentalizar os estudantes que estão ali precisando de recursos, né, para se sustentar e conseguir terminar o curso. É basicamente isso, assim.
A presença desses coletivos é fundamental dentro do ambiente acadêmico, mas eu vejo que ainda tem uma baixa adesão por parte dos estudantes. E isso se deve a uma dificuldade que a gente tem de compreender o racismo, esse letramento racial. A gente não tem isso na universidade. Muitas vezes a gente não tem isso nem em casa, para compreender o que é racismo. Eu mesmo fui perceber o racismo tem menos de 3 anos. No meio da pandemia, assistindo o jornal, passou a questão do George Floyd. Ok. E ali, eu estava na casa dos meus tios, e ali na estante tinha um livro do Malcolm X. Eu sempre assistindo TV, olhava o livro. Aí nesse dia eu falei assim, vou ler esse livro. E foi quando eu comecei a ler o livro do Malcolm X que eu percebi. Ah, então eu já sofri racismo. Ah, isso já aconteceu comigo. Ah, eu já fui racista. Eu sou racista. Ah, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Não só para mim, como para as pessoas que estão ao meu redor. Então foi ali que eu comecei o meu letramento racial. Comecei a ler livros. Esse ano eu li Djamila Ribeiro. Como que 22 anos, um jovem preto, pobre, de periferia, no ensino superior, nunca tinha lido Djamila Ribeiro. Então a gente, seja através dos coletivos, dos Negrex, tudo que a gente puder fazer é ajudar com que as pessoas que são nossos semelhantes possam ter esse letramento racial. E aproveitar também para essa juventude que vai junto com a gente, ser meio com efeito dominó, sempre tentando atingir o próximo.
Lucas e Milena, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço mais uma vez pela conversa de hoje. Acho que foi algo muito produtivo. Eu confesso que eu estou aqui impactado. Mas é isso, né? Vamos seguindo. A gente termina o episódio de hoje tendo uma noção assim, um pouco mais ampla, né, de como é ser um corpo negro dentro desses espaços que nos violentam e que não nos reconhecem, né? Vocês falaram um pouco sobre essa experiência de vocês na medicina, de ser negro dentro desses espaços, e isso é algo bastante marcante. Então, o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer também a Rádio Web UPE, ligada ao Núcleo da Educação à Distância, na coordenação do professor Renato Medeiros, o apoio técnico de Wesley Amaro e a produção de Catarina Brito. A gente volta em breve, então muito obrigado.